Aí está o Fórum TSF desta sexta-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a decisão do Presidente da República que decidiu enviar a lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional. E queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta decisão do Presidente de pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade da lei? Ou considera que Marcelo deveria ter dado luz verde a um diploma que foi aprovado por mais de dois terços dos deputados? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, pode dizê-la de viva voz aqui no Fórum ou escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos saber como avalia os argumentos invocados pelo Presidente para recorrer ao Tribunal Constitucional. É que Marcelo não pergunta se a eutanásia, enquanto conceito, está ou não de acordo com a Constituição. O Presidente levanta outras questões. Considera que a lei da eutanásia recorre, em caso estão aqui as referências na lei, às condições para viabilizar a eutanásia. Ou seja, a situação de sofrimento intolerável e à questão da lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico. São estes os pontos invocados pelo Presidente da República, que escreve mesmo que resulta pouco claro como deve ser mensurado esse sofrimento. Se da perspectiva do doente, se da avaliação que dela faz o médico. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com estes argumentos invocados pelo Presidente da República ou considera que, tendo em conta o consenso alargado obtido do Parlamento, com uma aprovação por mais de dois terços, o Presidente deveria ter promulgado a lei que regula a morte assistida? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês Cardoso. Peço-te uma primeira avaliação a esta decisão do Presidente. Já era esperada o Presidente, sabíamos que é católico, já disse-nos que as suas convicções éticas e religiosas não interfeririam na sua decisão, mas esta decisão do Presidente não pode propriamente ser vista como uma grande surpresa.
Bom dia, Manuela Cássio e a todos os ouvintes. De facto, não é uma surpresa, já tínhamos percebido, já tinha sido esclarecido que o Presidente da República não vetaria o diploma por razões políticas, portanto, não deixaria que a sua visão pessoal sobre esta matéria interferisse diretamente na avaliação que iria fazer o diploma. E também era de esperar que, face à sua solidez como jurista, que lhe fosse fácil encontrar aqui enquadramento para requerer esta fiscalização preventiva. É verdade que é difícil, numa matéria como estas, perceber até que ponto haverá aqui efetivas questões de constitucionalidade ou apenas uma tentativa de Marcelo de encontrar argumentos que possam tentar fazer caminho em relação à sua posição. Isto porque é verdade que as expressões que são referidas e que são levantadas nas questões dirigidas ao Tribunal são subjetivas, encerram em si uma forte dimensão de subjetividade, como diz o Presidente da República, mas parece-me incontornável que numa matéria destas não haja esse grau de subjetividade. Não há uma forma objetiva de medir o sofrimento de um doente e aquilo que nos diz a experiência dos países onde já há a despenalização da morte assistida ou do suicídio assistido, a experiência mostra-nos precisamente que há fronteiras que são difíceis de estabelecer e que muitas vezes, em alguns casos, acabam por suscitar um amplo debate até internacional. Exatamente, porque essa linha e essa fronteira do sofrimento é algo que é percepcionado de uma forma diferente por diferentes pessoas. Diferente é perceber se pode haver salvaguardas mais específicas da lei, nomeadamente quando o Presidente da República refere que não é claramente especificado na lei se essa avaliação é medida a partir do sofrimento tal como é sentido pelo doente ou se tem de haver um critério médico absoluto, se é na perspectiva do médico, portanto poderá eventualmente haver questões que sejam clarificadas na forma como se orienta o sentido de avaliação dos casos em que pode haver direito à morte assistida. A questão é que, sendo este tema tão fraturante, apesar da larga maioria parlamentar, mas sendo uma questão que divide a sociedade, que estará sempre sujeita às perspectivas éticas e morais de cada cidadão, no fundo acabará sempre por ser positiva qualquer decisão que saia do Tribunal Constitucional, porque isso significa que teremos uma avaliação do diploma aprofundada, constitucional, que retirará, se houver margem para dúvidas, apontará quais são essas dúvidas, se não houver, retirará qualquer margem de crítica e de dúvida em relação ao diploma. Portanto, penso que nesse sentido teremos sempre a ganhar com este envio para o Tribunal Constitucional, que acabará por ser uma forma de eliminar uma discussão que acabará sempre por se manter na sociedade portuguesa.
Olhando para este debate relançado por Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente volta a surpreender, porque um dos argumentos que tem sido evocado para atacar esta lei da eutanásia pelas pessoas, pelo movimento Stop Eutanásia, nomeadamente, é que o direito à vida é inviolável. Ora, Marcelo, de certa forma, troca-nos aqui as voltas do debate e faz questão de dizer: não é isso que eu estou a questionar.
Exatamente, sim. Essa questão elimina alguns dos argumentos dos movimentos que se têm posicionado, muito, muito próximos da Igreja Católica, em relação a esta questão, considerando que, sendo um direito inviolável, não pode conhecer qualquer limitação. Ora, Marcelo admite na própria fundamentação que pode haver limitação do direito da vida. Antes, considera é que, se há aqui uma limitação, que ela deve ser expurgada de qualquer elemento que possa suscitar subjetividade, que possa deixar margem de interpretação, e, portanto, considera que ele deve ser mais fortemente clarificado. Nesse sentido, há, de facto, uma posição que, embora abra aqui espaço ao debate do ponto de vista jurídico de qual é o melhor enquadramento para a questão, pressupõe que se deve considerar aceitável a questão de fundo, que é a questão de considerar que é legítima a aceitação de que haja limitações ao direito à vida. Portanto, que pode haver condições especiais em que não é punida a morte assistida. E esse é, de facto, um esclarecimento que é importante na fundamentação de Marcelo Rebelo de Sousa. É o momento em que ele diz que não é o conceito em si, que não é essa a questão que levanta no enquadramento na Constituição, mas antes a forma como está regulada. E, portanto, sendo uma questão de como está regulada, fica aberto o caminho para se perceber se há efetivas questões de constitucionalidade e, se houver, para elas serem corrigidas. Não é um caminho que elimina o espaço e a margem de progressão do diploma, é antes uma via para a eventual necessidade de o corrigir. E, nesse sentido, de facto, acaba por ser haver algum elemento interessante na forma como é relançada a discussão, na forma como é feita esta clarificação, quando para muitas pessoas o que se estaria à espera era que houvesse uma rejeição absoluta da possibilidade de enquadrarmos juridicamente a eutanásia como sendo constitucionalmente aceitável.
Ora, com a análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal Notícias, está lançado o Fórum TSF, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Concordam com a decisão do Presidente da República de pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade da lei que regula a morte assistida? Ou consideram que, tendo esta lei sido aprovada no Parlamento por mais de 2/3 dos deputados, o Presidente deveria ter dado luz verde? Queremos ouvir a sua opinião, queremos também saber como avaliou os argumentos invocados pelo Presidente da República pública para pedir a fiscalização preventiva desta lei ao Tribunal Constitucional. E iniciamos este debate por escutar a opinião de um homem de leis. Bom dia, José Vaz Correia, foi Procurador da República, está já reformado, liga-nos da Guarda. Qual é a sua opinião sobre esta questão?
Bom dia, parabéns ao Fórum pelos lindos temas que traz e oportuno sempre. Em relação, eu não conheço os argumentos do Sr. Presidente da República, nem faço a mínima ideia ainda quais foram, só ouvi agora a vocês dizer qualquer coisa sobre isso, mas eu não conheço os argumentos. Agora concordo 100% com que ele tenha mandado a lei para o Tribunal Constitucional. Concordo. Não é uma lei como outra lei qualquer. É uma lei que viola o direito à vida. Aliás, Essa lei, para ser aprovada, essa lei, uma lei da eutanásia, tem que ter muitas, muitas, muitas cautelas. Os médicos e todas as pessoas acreditam que os médicos é para salvar, não é para matar. É? Esse é logo o argumento número um. O médico formou-se para salvar vidas, para ajudar, para curar e não para matar. E a lei, e essa lei da eutanásia, põe nas mãos dos médicos a obrigação de matar. Portanto, eu concordo inteiramente com que o Sr. Presidente da República tenha mandado a lei para o Tribunal Constitucional. Quanto a mim, viola indiscutivelmente o direito à vida.
Enquanto homem de lei, surpreende que o Presidente da República não tenha usado esse argumento? Não tenha questionado essa questão?
Não me surpreende. Não me surpreende. O Sr. Presidente da República é uma pessoa inteligentíssima e mais sabedora a 100% de tudo. Mas só o facto de mandar para o Tribunal Constitucional, já que algumas coisas ele lá terá posto entre entes e tudo, não sei, que não conheço os argumentos, mas não me surpreende, porque rejeitar uma lei ao Presidente da República também não pode rejeitar só porque ele não concorda, não é?
Obrigado, José Vasco Correia, pela sua participação neste debate. A opinião do Procurador da República, já reformado, que nos liga da Guarda. Seguimos até ao Barreiro para escutar o engenheiro Carlos Matos. Bom dia.
Ora, muito bom dia ao Fórum, todos os ouvintes. Ora, a minha opinião, eu acho que o nosso Presidente, o Presidente Marcelo Bonsenso Rebelo de Sousa, fez muito bem sobre esta lei, não pode haver dúvidas. Quanto à lei propriamente dita ou ao conceito, eu vou ser sincero, eu não tenho opinião, acho que isto não foi discutido suficientemente. Além disso, isto foi aprovado um pouco às escondidas, foi assim, pronto, foi às escondidas, eu fico assim um bocadinho desconfiado. Antes de se legislar sobre a morte, eu acho que se devia legislar sobre a vida, sobre a qualidade de vida. Isto é um pouco como um carro. Se a gente tratarmos bem o carro, o carro até gostamos dele e fica com uma antiguidade. Se tratarmos mal um carro, chega uma altura que a gente tem que dizer assim, tem que ir para a sucata. Ou o próprio carro diz, mandem-me para a sucata que a gente não anda cá a fazer nada. E agora vem um... Eu acho que há aqui um certo sentido de humor. Francamente, legislar sobre a morte assistida, quando há tanta gente, neste momento, a morrer naturalmente, eu acho que é um bocado de sentido de humor, um bocado estranho. Isto há que se preocupar com o populismo, que é assim que ele começa, sabem? Era isto que eu queria dizer. Obrigado para todos.
A opinião do engenheiro de telecomunicações Carlos Matos. Vamos agora ao encontro de Pedro Grey. Liga-nos do Estoril, é engenheiro eletrotécnico. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Eu concordo com os ouvintes, com os comentadores anteriores. Eu sou a favor que o Presidente Marcelo tenha enviado a aprovação para o Tribunal Constitucional. Pessoalmente, sou contra a eutanásia, sou contra tirar o direito à vida às pessoas. Acho que foi feito muito habilmente pelo Parlamento esta passagem da aprovação da eutanásia. Não foi honesto com os portugueses, mereciam o referendo e acho que o povo português foi enganado. Particularmente, como disse o ouvinte anterior, nesta altura do Covid, estamos todos aflitos com esta situação, acho que falar da eutanásia é uma maldade que não deve ser admitida nesta altura que nós vivemos. E é o que tenho a dizer.
Obrigado, Pedro Grey. O próximo convidado do Fórum TSF é o professor Rui Nunes, é o presidente da Associação Portuguesa de Bioética. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Fórum TSF. Ontem, os argumentos invocados pelo presidente da República para pedir a fiscalização preventiva desta lei que regula a morte assistida, em vez de, tal como se especulava, questionar ali se o direito à vida é ou não inalienável, aquela questão que tem sido muito focada, o presidente coloca outras questões em cima da mesa e que estão no âmbito da ética. E da bioética, das ciências ligadas à vida. O Presidente vem colocar ali em questão dois critérios da lei, a situação de sofrimento intolerável e a lesão definitiva da gravidade extrema. E questiona, diz o Presidente, que estes são conceitos muito indefinidos, que há aqui uma grande subjetividade, e pergunta mesmo que, ou afirma, que não é claro como é que se mede esse sofrimento. É o doente que diz que estou num sofrimento insuportável, ou é o médico que diz, sim senhor, você está num sofrimento insuportável. Como é que o professor Rui Nunes escutou estes argumentos do Presidente da República e estas dúvidas do Presidente da República? Compreende-as?
Ora bom, em primeiro lugar, deixar claro que o Sr. Presidente da República não coloca objeção de princípio à despenalização da eutanásia. E, portanto, não entra em conflito com uma deliberação da Assembleia da República, que teve uma ampla expressão do ponto de vista da democracia representativa. Mas coloca, por outro lado, duas questões, como foi agora referido, que me parecem pertinentes. É evidente que não será fácil, no fundo, resolver este dilema, porque, por um lado, a questão relacionada com a situação de sofrimento intolerável há de ser sempre uma expressão subjetiva da pessoa doente, e, naturalmente, é ela e só é ela, como agente com capacidade de decisão autónoma, com liberdade de autodeterminação, com autonomia para fazer escolhas em matéria de cuidados de saúde, é ela e só é ela que compete determinar o grau de sofrimento. Portanto, não vai ser, com certeza, o médico, nem o médico assistente, nem o segundo médico consultor, nem o médico psiquiatra, se for o caso, nem a comissão de verificação da admissibilidade. Não vai ser nenhuma dessas entidades, por assim dizer, que vai determinar o grau de sofrimento intolerável. Há de ser sempre uma expressão da autonomia e da vontade da pessoa. Portanto, isso tem que ficar claro. Podemos reformular, podemos densificar este conceito, podemos munir-nos de salvaguardas, mas, no fim da linha, se a lei for aprovada, vai ser sempre uma interpretação pessoal de um projeto de vida, um projeto existencial, de alguém que está em enorme sofrimento existencial, psicológico, em distress moral, e que entende que a sua vida naquelas circunstâncias não vale a pena ser vivida devido à doença que está em causa. Isto remete para a segunda questão, de lesão definitiva de gravidade extrema. Enfim, podemos encontrar outra...
Desculpa, professor, interromper o seu raciocínio, mas gostava ainda de esclarecer uma questão quanto a essa parte inicial. Portanto, para o professor Rui Nunes, aqui não há dúvida, a decisão tem que ser o doente a dizer o sofrimento para mim é intolerável. E depois, se obedecer àqueles critérios que estão definidos e têm que ser avaliados pelos médicos, mas em última instância, a palavra decisiva é a do doente. Esta medição, permita-me aqui a expressão, é feita pelo doente.
Sim, não pode haver sequer dúvidas do ponto de vista ético nessa matéria. Porquê? Porque o pressuposto ético por trás da despenalização da eutanásia é o exercício da autonomia da vontade. Portanto, se é uma vontade livre, informada e esclarecida, é à pessoa que compete no fim da linha decidir. Imaginemos, a analogia só para se perceber. O doente hoje tem a possibilidade de consentir ou não uma intervenção cirúrgica. E no fim da linha é ele e só é ele que compete decidir. Agora, eu compreendo a dúvida mais profunda do Sr. Presidente da República. E tive a oportunidade, em audição parlamentar, de transmitir esta opinião pessoal e da Associação Portuguesa de Bioética às senhoras e senhores deputados. Ou seja, a ideia que me parece também transparecer desta dúvida do Sr. Presidente da República é que estamos a dar um poder excessivo aos médicos. Eu alertei para este facto. Se por um lado não há alternativa senão serem médicos com formação mais ou menos específica, mas repito, incluindo especialistas em psiquiatria e saúde mental, a atestar que a pessoa tem capacidade, tem competência, alcance da decisão, sabe o que está a dizer e o que quer, isto é inultrapassável, esta primeira fase, mas eu creio que subjacente a esta dúvida constitucional, Sr. Presidente, está depois todo um processo que, no fundo, fica, em boa medida, entre médico e doente. E eu reconheço que é um poder muito grande que se está a dar aos médicos, não que eles não o exerçam na generalidade dos casos, como se viu agora na pandemia pela Covid-19, com grande profissionalismo, ética e diligência, mas pessoalmente preferiria, e acho que isto também está subjacente nesta crítica, que depois a administração da eutanásia, sendo ela despenalizada, e note-se que não é isso que está agora em discussão, não é isso que o Sr. Presidente da República diz, ele não põe em causa a legitimidade da própria Assembleia legislar nesta matéria, mas se calhar no fim da linha os médicos deviam preservar-se de administrar, de praticar a eutanásia, também por este motivo, para não haver aqui um círculo muito concêntrico que se torna mais dificilmente escrutinável e, portanto, eu creio que esta questão também está subjacente à intervenção do Sr. Presidente da República.
E há pouco, quando interrompeu o seu raciocínio, ia falar aqui desta outra questão invocada pelo Presidente, a lesão definitiva de gravidade extrema.
Ora bom, eu percebo essa dúvida do Sr. Presidente da República, mas podemos encontrar outra expressão linguística, mas vai ser a quadratura do círculo, porque é uma opção do legislador. Isto é, se a eutanásia, portanto a morte medicamente antecipada, morte medicamente assistida, se deve colocar apenas no quadro legal para doentes terminais, imaginemos um doente que tem mais umas semanas ou uns dias de vida, ou ao invés, se pode ser também aplicada a doentes com doenças crónicas, irreversíveis, altamente incapacitantes, que geram grande sofrimento pessoal, mas que não são terminais e, em alguns casos, até podem demorar ou durar décadas. Imaginemos, para se perceber, um doente que está paralisado, como a tetraplegia, que está paralisado do pescoço para baixo e que, ao fim de algum tempo, como o Ramón San Pedro, daquele célebre filme Mar Adentro, entende que a sua vida não vale mais a pena ser vivida naquelas circunstâncias. Não me compete a mim agora ajuizar a bondade ou não deste pedido, mas compete-me lançar esta discussão se sim ou não. Despenalizando a eutanásia, deve ser apenas para doentes terminais, portanto, para doenças que não têm nenhuma solução médica, no sentido da manutenção da vida, ou se pretende estender para doentes não terminais com doenças crónicas, mas que se associem na mesma ao tal conceito de sofrimento intolerável ou insustentável, que, repito, será sempre uma apreciação subjetiva, porque pode haver uma pessoa, um tetraplégico totalmente paralisado, para o qual a sua vida seja muito realizada, porque encontra caminhos para se autorrealizar, e pode haver pessoas que não tenham este entendimento. Portanto, no fundo, o que está aqui em causa e que os senhores e senhoras juízas do Tribunal Constitucional vão ter que determinar é, no fundo, todo este quadro ético-legal que está em torno da despenalização da eutanásia.
Eu estava a ouvir o professor Nunes, estava a ouvir esses seus argumentos e essas explicações, e estava a pensar, bom, o Presidente da República está a pedir uma resposta constitucional a um problema que não é constitucional.
Bom,
ou melhor, um problema que ultrapassa em muito a Constituição.
Sim, o problema é essencialmente um problema de ética social e de ética pessoal e de consciência individual. Mas eu creio que o Sr. Presidente da República encontrou o caminho certo, porque eu creio também que, apesar de ter existido e de existir uma ampla maioria parlamentar, também compreendo que devemos, no fundo, apreciar esta lei por um lado na sua bondade intrínseca e, por outro lado, municiarmos-nos de toda a segurança jurídica e profissional e médica a ponto de não haver deslizes e dela ser aplicada apenas e tão só nos casos para que foi efetivamente prevista e não para outros. E, como nós sabemos, se não densificamos um pouco mais estes conceitos, apesar de eu repetir que não vai ser fácil, vai ser uma tarefa muito árdua por parte da Assembleia da República, mas se não os densificamos, também podemos abrir a porta a algum deslize e, portanto, a aplicação, a administração de eutanásia a circunstâncias que não correspondem, no fundo, ao sentido que levou à votação na Assembleia da República. Portanto, eu creio que também não há pressa em legislar. Eu creio que se justifica que isto seja esclarecido da melhor forma possível, de modo a que, sendo finalmente aprovada, se for o caso, que seja com todas as condições para que portugueses e portuguesas naturalmente se sintam confortáveis com esta lei e depois, quem decidir aplicá-la, tenha condições para fazê-lo.
Obrigado, professor Nunes, pelo importantíssimo contributo que nos deu aqui no Fórum TSF para refletirmos sobre o que está aqui em causa, com este pedido do Presidente da República. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, José Ramalho, liga-nos para a Fiel. Qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum. A minha opinião e alguma vivência nesse meio. Há uns anos comecei a tocar e a cantar para o Bono, nestas casas de misericórdia e onde estão os velhinhos depositados. E depois comecei a ter alguma sensibilidade sobre realmente a existência das pessoas. Tinha amigos aqui na região de Penafiel que me abraçavam e que diziam que não queriam viver mais nestas situações. Tive um aqui muito popular de Penafiel, nós lhe até lhe chamávamos o Conde, um homem velhinho que me dizia: "Oh, Ramalho, isto é a antecâmara da morte." Essas pessoas que falam bem, como este senhor último e outros, têm um nível social muito elevado, não estão preocupados com os 1.600 a 2.000 euros no mínimo que se cobra por mês para uma casa com o mínimo de condições assistenciais. E dizia-me, numa dessas atuações que eu fazia, dizia-me a diretora da Misericórdia que não acreditava há 2 anos ou 3, dizia que nunca a eutanásia seria aprovada quando milhões de comprimidos são distribuídos todos os dias nas centenas de lares do nosso país e nos milhares e milhares de utentes. Fiquei muito chocado com o meu partido, que abandonei praticamente devido à grande ruptura de ideias quando o Partido Comunista se colocou fora da eutanásia, porque quem conhece a realidade no terreno, ela é dura e muito dura. Os próprios profissionais fazem o que podem, porque são poucos para tanta gente que está ali parada. As pessoas não se mexem, as pessoas não podem. Temos que cantar uma ala, vamos cantar uma ala dos deitados, dos acamados, e vamos cantar àqueles que ainda querem bater com as mãos nas cadeiras, ainda podem bater com as mãos nas cadeiras. Mas mesmo aí as pessoas são poucas. Nota-se que há pouco e o nosso país tem pouco recurso para isso. Viver, a gente vive e vivemos e fazemos a nossa vida. Depois, no fim, nós é que podemos decidir. Não são pessoas com falinhas massas que têm que decidir a nossa vida. Quando a gente não pode. Quando a gente não pode. Eu dou, não, nem queria nem gosto de dar exemplo, mas eu já fiz mais de 60 países. Eu falo alguma, entendo-me em algumas línguas. Como é que agora eu posso estar feliz se tiver aquilo que meus amigos e alguns amigos meus estão acamados há anos e que estão desejosos de partir? Eu acho lá que isto leva a bom fim e eu penso que é um erro. Só quem conhece a realidade, eu conheço alguma, não só na minha região, mas no Norte e até no Alentejo, e elas são as mesmas, é tudo igual e falamos bem porque estamos bem, temos posições sociais muito bonitas e nada nos falta, e os 2.000 ou 2.000 taleiros por mês no mínimo para podermos estar em casa dessas também os temos, e por isso falamos bem. Tenham um bom dia.
Obrigado, José Ramalho. Passo a palavra ao Carlos Domingos, psicólogo, Liga-nos de Leiria. Qual é a sua opinião, Carlos Domingos?
Bom dia ao Fórum. Olha, eu, depois de ouvir o professor Rui Nunes, fiquei com a sensação de que, mais uma vez, se começa a casa pelo telhado. Ou seja, há aqui uma decisão política, um projeto de lei, que está numa fase muito avançada, já vai para o Tribunal Constitucional, mas parece-me que não foram ouvidas de uma forma geral as pessoas, nem as entidades. Não foi tido em conta realmente a vivência, como este último interlocutor referiu, do que é a realidade das pessoas. E estamos aqui numa fronteira muito perigosa, que é fazer uma classificação das pessoas que interessam à sociedade ou que não interessam. E entregar a decisão a quem, por vezes, nem competência tem para o fazer, porque não tem conhecimento suficiente, e porque não tem também em conta as diversas variáveis que podem influenciar a decisão de uma pessoa em pôr término à sua vida.
Ou, neste caso, em pedir para que lhe ponham término à vida.
Ou pedir, sim. Porque, no nosso contexto da psicologia, todos os dias ouvimos pessoas a relatar porque têm uma dificuldade que não conseguem lidar com ela, verbalizarem que desejam pôr termo à vida. E não é razão para isso, na nossa opinião, depois de trabalhar com elas e de poder facilitar-lhes o acesso ao raciocínio crítico e abstrato, elas verificam, no fim, ficarem mais tranquilas que a decisão era, ou que a ideia era precipitada, não tinha fundamento e que realmente se podem encontrar solução para aquelas dificuldades momentâneas. Portanto, a pessoa pode estar em sofrimento hoje e decidir de uma forma e amanhã, com a ajuda e com um contexto totalmente diferente, o ambiente vai-se modificando, ter outra opinião. E concretamente, neste projeto de lei, não foram ouvidos os profissionais da saúde mental. Não estou a pôr em causa as competências do médico, mas não tem conhecimento suficiente, porque não faz parte do seu currículo académico, não tem conhecimento suficiente para perceber todas as funções cognitivas e tudo o que influencia a pessoa a tomar uma decisão dessas. A psiquiatria e a psicologia foram relegados para segundo plano, a psiquiatria e a psicologia nem sequer aparece. Não está salvaguardada uma avaliação psicológica da pessoa que pede para pôr términos à vida. Por isso que realmente volta à minha dúvida e à minha percepção referida no início de que começámos mais uma vez a casa pelo telhado.
E obrigado, Carlos Domingos, por partilhar connosco a sua opinião. Espreito aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve: Marcelo fez bem em enviar a lei de eutanásia para o Tribunal Constitucional. Foi proativo, impedido a entrada em vigor de uma lei que certamente iria lá parar por diligência dos deputados. E depois acrescenta mais à frente: o problema é que nestas circunstâncias a lei entraria em vigor manca, sempre com a espada de Damocles de uma decisão de inconstitucionalidade sobre si, numa decisão do Tribunal Constitucional que levaria sempre algum tempo incerto a ser tomada. Em resultado do exame de fiscalização preventiva pelo Tribunal Constitucional, a lei da eutanásia, se passar, entra em vigor com toda a sua força, permitindo resolver situações de sofrimento atroz. Se alguma ou algumas das suas normas chumbarem no Tribunal Constitucional, desde que não sejam normas fundamentais que condenem irremediavelmente a lei, a Assembleia da República pode sempre limpar o diploma, expurgando-o das suas inconstitucionalidades e viabilizando a sua entrada em vigor no futuro. Convidámos também para este Fórum TSF os representantes dos partidos que mais se bateram por esta lei ou que mais se bateram contra esta lei. Neste caso, um dos partidos que levantou esta bandeira da despenalização da morte assistida, o Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Bloco de Esquerda olha esta decisão do Presidente? Porque ando até aqui nesta opinião que li há pouco e o ouvinte participou no debate online. Marcelo acabou por apressar aqui as coisas e podemos dizer que há males que vêm por bem?
Bom dia. Eu não colocaria as coisas nestes termos, porque eu creio que o maior bem era nós termos rapidamente uma lei a entrar em vigor, porque os objetivos nobres que a lei prevê e os quais quer atingir é de dar mais humanidade ao nosso ordenamento jurídico e responder a um dos dilemas que eu creio que na sociedade todos nós percebemos da sua importância. Por isso, batemos-nos porque, para que a lei fosse rapidamente entrasse em vigor, tendo feito esse rapidamente conjugado com uma reflexão bastante larga, com a inclusão de muitas opiniões, de muitas reflexões, e por isso conseguimos, creio eu, com a celeridade possível, chegar a uma boa lei. O envio do Sr. Presidente da República da lei do diploma para o Tribunal Constitucional, ele era esperado. Advém das posições que o próprio já tinha assumido, das expectativas que a sua base eleitoral também tinha sobre essa matéria, e por isso não nos parece a nós que seja algo inusitado ou que nos desse mais espera, e pelo contrário, era esperado. Registamos, no entanto, algo que nós, pelo menos, não estávamos tão à espera que fosse nestes termos, que é o seguinte. Havia um debate sobre quem se opunha à lei da despenalização da morte assistida, que indicava que era o preceito da própria lei, a eutanásia em si, que era inconstitucional. E que esse, sendo o âmago da lei, seria algo que nunca passaria no crivo Tribunal Constitucional. E eu devo confessar que, estando à espera de um envio do diploma do Presidente para o Tribunal Constitucional, fiquei surpreendido quando o próprio reconheceu que não é esse o preceito que se poderá ser considerado inconstitucional e, por isso, admitindo que o âmago da lei não é inconstitucional. Ora, eu creio que essa é uma demonstração de uma certa expectativa de um veto ou de um envio para o Tribunal Constitucional do diploma, mas, de certa forma, um envio derrotado por parte do Sr. Presidente da República, porque eu creio que dificilmente a lei, como ela saiu da Assembleia, e eu recordo que ela demorou anos a ser preparada, teve a audição de centenas de entidades, reflexão de muitos quadrantes da sociedade e ponderados prós e contras, muitas críticas foram também respondidas, devidamente refletidas, e desse ponto de vista a lei é uma lei que acautela os direitos fundamentais e constitucionais. E por isso, com toda a tranquilidade, aguardamos a decisão do Tribunal Constitucional, acreditamos que a ser feito neste momento dá-nos também uma garantia de celeridade no resultado da lei, porque a partir do momento que o Sr. Presidente da República envia para o Tribunal Constitucional, há um prazo muito rápido.
25 dias, não é?
Sim, que o Tribunal Constitucional tem para responder, e por isso, desse ponto de vista, ficará a questão da constitucionalidade também completamente outra.
Mas não receia, Sr. Deputado, que os argumentos invocados pelo Presidente da República, que não usou aquele argumento que era expectável, invoca aqui questões que, tal como nos explicou há pouco o professor Rui Nunes, são de muito difícil decisão. Não receia, Sr. Deputado, que os argumentos utilizados pelo Presidente da República possam facilitar o chumbo da lei no Tribunal Constitucional?
Como lhe disse, nós consideramos que a lei não é inconstitucional. E por isso é que fizemos e ajudamos a construir um texto final nos termos em que está, e não temos medo da decisão do Tribunal Constitucional. Aliás, os preceitos que o Sr. Presidente da República invocou, eles são absolutamente em linha com o direito comparado nesta matéria de outros países e decorrem do processo inerente a uma lei como esta e a definição de coisas tão difíceis de mensurar, como por exemplo a dor que alguém sente, o estado de atrocidade que sente perante a sua vida. O que a lei faz é criar critérios que se possam aproximar dessa mensurabilidade e, por isso, tentar dar alguma determinação a algo que é indeterminável, seguindo os bons exemplos que existem de outras leis de outros países e, por isso, os melhores exemplos da jurisdição, da legislação comparada que poderíamos seguir. Parece-nos, e insisto neste ponto, que ao seguirmos esses bons exemplos, essas suspeitas de inconstitucionalidade estão absolutamente sanadas e ultrapassadas. Veremos o que diz o Tribunal Constitucional. Por acreditarmos nisso, por acreditarmos que temos uma boa lei, que é uma lei humana, que responde com sensibilidade a uma questão que cava fundo na decisão de cada um e de cada uma, é uma lei que passará no Tribunal Constitucional. Mas, como disse, não quero também que estas palavras sejam interpretadas como pressão perante o Tribunal Constitucional, tem toda a liberdade e independência para decidir. Nós estamos confiantes porque sabemos do trabalho que foi feito, sabemos como os problemas foram resolvidos noutros países no que toca a ter uma boa legislação e como nós também aprendemos com esses bons exemplos e os reproduzimos na nossa proposta que foi acabada por ser transformada em lei.
Agradeço ao líder parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Filipe Soares, a participação neste debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Quase a terminar esta primeira parte, respeito aqui o debate online, Fernando Ferreira escreve: a dúvida do Presidente da República resulta sobretudo de eutanásia ser, acima de tudo, uma questão de consciência individual. Pediram um homem que se diz representar 10 ou mais milhões de cidadãos, que se dispa dos seus valores morais e decida como se todos fossem um só, numa espécie de realidade osmótica, é ficção científica, não é humano. José Varela escreve que a lei da eutanásia não tira o direito à vida a ninguém, somente dá a cada um de nós o poder de decidir sobre a sua vida e dentro dos critérios previstos. Deixa-se demagogia, há critérios a cumprir. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar, pode inscrever-se através do número de telefone 808-202-173. Vamos retomar o debate a seguir ao noticiário.
Foram TSF, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos aqui o debate sobre a decisão do Presidente da República de enviar a lei de eutanásia para o Tribunal Constitucional. O Presidente pediu a fiscalização preventiva desta lei e não argumenta se a eutanásia é ou não, enquanto conceito, está ou não de acordo com a Constituição. As questões levantadas pelo Presidente vão noutro sentido. Em causa estão as referências feitas na lei às condições para viabilizar a eutanásia, ou seja, a questão da situação de sofrimento intolerável e lesão da gravidade extrema. O Presidente considera que existem aqui critérios que não estão bem definidos, que são muito subjetivos. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta decisão do Presidente da República ou se, pelo contrário, tendo em conta que esta foi uma lei aprovada com larga maioria na Assembleia da República, mais dois terços, se o Presidente deveria ter dado a luz verde. Cláudio Nobre escreve no debate online: a eutanásia tem que ser despenalizada e as pessoas deixarem-se de fundamentalismos e ideologias. Viver não é o mesmo que estar vivo, escreve este nosso ouvinte Cláudio Nobre. Bom dia, Júlio Almeida. Que opinião tem sobre esta questão? É empresário, liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum TSF. Mais uma vez, parabéns pelo excelente programa que todos os dias levam para o ar. Relativamente à decisão do Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, estou inteiramente de acordo, porque não podemos pedir a uma pessoa que decida por 10 milhões de portugueses, não é? Penso que a decisão em si é uma decisão fraturante e, como tal, todos os cuidados são poucos. Relativamente à decisão de eutanásia em si, pessoalmente sou favorável à decisão, à questão de podermos optar pelo término da vida, mas se calhar não de uma forma toma lá aquela palha, não é? Penso que tem que haver aqui um apertar da malha e penso que o Sr. Presidente da República está precisamente a conduzir o processo nesse sentido. Penso ainda que a decisão, o diploma como está, transporta todo o ónus da prova para os médicos e penso que não deverá ser por aí. Penso que responsabiliza imenso a classe médica e isto pode ser perverso. Por fim, gostaria apenas só de deixar aqui uma chamada de atenção. Nós fomos uma sociedade capaz de aprovar a lei do aborto, portanto, pôr término a uma vida que não tem poder de decisão, que não tem poder de expressão, e não somos capazes de dar o direito de opção a quem por norma já viveu e a quem por norma pode decidir sobre o rumo da sua vida. Obrigado.
A pergunta e a opinião de Júlio Almeida. Bom dia, Henrique Cruz, geógrafo, liga-nos da Maia. Como é que olha para este tema?
Muito bom dia. Até parece um contrassenso no dia em que a Comissão de Vacinação decide que as vacinas são para salvar vidas em detrimento da proteção dos trabalhadores da linha da frente. Nós estamos aqui a discutir a eutanásia, que eu acho que tem que existir. Até porque quem não já ouviu o desespero de uma pessoa idosa ou uma pessoa extremamente doente da sua vida. No entanto, acho que o Presidente da República faz muito bem em enviar para o Tribunal Constitucional a lei e julgo que ela é parca na avaliação do sofrimento intolerável e da limitação da vida. E julgo que isso não deveria ser decidido por uma só pessoa, sim que serão médicos, teria que ser uma junta médica, como acontece para a incapacidade e outras enfermidades, e com um dos médicos a ser nomeado pelo Ministério Público, de modo a assegurar-nos que quem decide por ter uma vida o faz convictamente, de forma perentória, e que não tem o estigma de arrependimento, nem é por causa da família poder levar a pessoa a uma clínica ou arranjar um médico amigo que passe o atestado para a pessoa fazer a eutanásia. E nós conhecemos muitos casos desses. Portanto, deveria ser salvaguardado a esse nível na lei para que a eutanásia fosse aplicada naqueles casos em que realmente faz sentido que ela seja aplicada.
Obrigado, Henrique Cruz. Próxima convidada do Fórum TSF é uma das vozes que mais tem levantado e mais tem erguido contra a possibilidade da despenalização da eutanásia. Bom dia, doutora Isabel Galriça Neto, é fundadora do movimento Stop Eutanásia, médica especialista nesta área dos cuidados paliativos. Doutora Isabel Galriça Neto, como é que leu esta argumentação do Presidente da República? Por um lado, como é que olha para esta decisão de enviar a lei para o Tribunal Constitucional, mas... não pondo em causa a legitimidade da eutanásia ou de a Assembleia da República legislar sobre a eutanásia, mas sim colocando aqui colocando a questão nas regras e nos critérios para se praticar a eutanásia.
Bom dia. De facto, este é um tema que eu tenho acompanhado ao longo da minha vida como médica de cuidados paliativos e também como deputada, não me ensinou, ao longo de 10 anos.
Tem razão, deputada do CDS-PP, e era sempre portanto, a voz nos fóruns que fizemos aqui sobre a questão da eutanásia.
Sim, senhora. Sim, senhora. O que interessa agora dizer é que concordo com a decisão do Sr. Presidente da República, reafirmando, obviamente, que o direito a executar a morte de alguém não existe e que a nossa Constituição não se compagina com a criação desse direito. Dito isto, e acho que tem que ser reforçado, dito isto, de facto, nós estamos a levar este nível de discussão para aspectos jurídicos seguramente importantes. Concordo inteiramente, e sempre o dissemos, que não era o facto de legalizar a eutanásia que mudava a natureza do ato, seria sempre a execução da morte de alguém, legal ou não legal, a natureza do ato é essa, e falta aqui depois levar para o plano da execução, esquecendo aquilo que é a realidade dos cuidados paliativos no nosso país, onde estes pedidos praticamente não existem, mas o que é que acontece? Nós temos 70% dos portugueses que não têm cuidados paliativos. Esse sim é o tema fraturante. Parece que nos habituámos, que normalizámos o facto de milhares de portugueses não verem o seu direito constitucional de acesso a bons cuidados de saúde cumpridos. Isso é que de facto me choca em matéria de direitos. Esse sim é um direito que consta da Constituição. Ser protegido na sua saúde, nomeadamente quando se é mais vulnerável, e temos acompanhado isso nesta fase. Dito isto, de facto, e também alertamos, é preciso lembrar que os médicos são contra, portanto, quando se diz que foram ouvidas várias instituições, é preciso ter em conta que foi ouvido o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, as várias ordens argumentando e informando que estavam contra esta lei. Portanto, há aqui uma enorme disparidade entre aquilo que são as necessidades na realidade, as necessidades dos portugueses, as indicações dos profissionais da área e os eticistas, e portanto eu espero efetivamente que o Tribunal Constitucional, para além dos aspectos que o Sr. Presidente da República levanta, e bem, tenha também em conta as verdadeiras necessidades da população portuguesa e não começar a casa ao contrário, que é a prioridade para a execução da morte.
Ou seja, permita-me aqui a facilidade de expressão, o movimento Stop Eutanásia e a doutora Isabel Galriça Neto olham para esta decisão com um sentimento quase agridoce. É bom ir ao Tribunal Constitucional, mas o Presidente não coloca o acento tónico naquilo que para vocês é mais importante.
Eu acho que o mais importante é, de facto, que se mostre que a lei tem muitas imperfeições, como, e convirá, desde logo, desde o eufemismo do título que é da morte medicamente assistida. Isto é uma falsidade, portanto, começa uma lei que é falsa, porque a morte não é medicamente assistida, ela é executada. Eu trabalho em cuidados paliativos e, de facto, acompanho pessoas no fim da sua vida, sem que estejam em sofrimento intolerável, não prolongando a vida, mas também não em encurtando. Portanto, começa desde logo pelo eufemismo do título e por uma falta de cumprimento de promessas que tinham sido feitas, que era que isto era para doentes em situações muito avançadas e terminais. Não. De acordo com o articulado da lei que foi aprovada, e que é praticamente a proposta do PS, de acordo com o articulado, lá está, é qualquer pessoa que tenha uma deformidade. Portanto, em quanto tempo se vai abreviar a vida de alguém Nós, realmente, com este articulado, não sabemos, mas seguramente não terá que ser apenas e só por doença terminal. Aquilo que sempre dissemos, é uma lei que abre a porta a casos que nunca serão excepcionais, que serão de milhares de pessoas e, de facto, lá está. Há aqui coisas gravíssimas do ponto de vista de uma decisão destas, não termos um enquadramento psiquiátrico, não termos maneira de definição e lá está. Colocar a responsabilidade em termos médicos sem ouvir aquilo que o próprio organismo representante dos médicos diz, que é que, de facto, este não é um ato médico e não é. Este não é um ato médico e a Ordem dos Médicos, enquanto tal, recusar-se-á a colaborar na regulamentação e na viabilização desta lei.
Obrigado, doutora Isabel Galrissa Neto, pela sua participação no debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Por qual convido agora o João Matos, bancário, já reformado, nos liga da Portela. Bom dia.
Bom dia, Manuel Castro. Eu queria abordar isto de uma certa perspectiva. É que eu penso que não me surpreende a atitude do Presidente, depois de ele ter distinguido um homem que voluntariamente se notabilizou por tirar vidas a centenas de velhos, crianças e mulheres. De maneira que isso me surpreende, que seja um defensor da vida quando consagra a presença do Estado naquele que distinguiu voluntariamente por tirar vidas.
Não estou a perceber o seu argumento, João Matos.
Olha, portanto, quando o Marcelo Rebelo de Sousa vai homenagear e arrastando o Estado nisso, vai homenagear Marcelino da Mata, que se fartou de tirar vidas voluntariamente, eu sublinho isso, voluntariamente, está muito preocupado agora com...
Não estava a perceber o seu argumento, mas ficou clara essa questão. Retomamos aqui a eutanásia.
Portanto, eu acho que o diploma não é, pode não ser oportuno, mas não é anticonstitucional, porque, digamos, seria mais oportuno que se cuidasse de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, designadamente com os cuidados paliativos, coisa que o Presidente da República não tem feito para a defesa das vidas dos portugueses. Ao contrário, tem deixado enfraquecer o Serviço Nacional de Saúde, para que desse cuidados de qualidade e não tivesse fragilizado pelo desmantelamento que vem sido feito nos últimos 20 anos, que se preocupasse em retirar, digamos, milhares e milhões de portugueses que são condenados, que são enviados para uma câmara, para a antecâmara da morte, para os lares, para morrerem lentamente, aí são condenados à morte lenta, porque não têm condições monetárias para estar em sítios e onde houvesse médicos que os tratassem da saúde, que reabilitassem a sua vida, que lhe dessem sentido. E há milhares de portugueses que desde a nascença, milhares de crianças que começam logo a sofrer, porque este modelo económico-social, ao criar-lhes o desemprego e não terem esperança de vida, isso é outra forma de morte lenta e de mandá-los para a marginalidade e para a criminalidade, antecipando a morte deles e antecipando a morte de outros, porque nunca foram amados e também não amam ninguém. Essa é que tem que ser a preocupação de dar, de exaltar a vida e não de cantarmos o Viva la Muerte, que é própria dos fascistas, e portanto o que temos que exaltar é a vida dando condições boas à sociedade portuguesa.
Fica clara a opinião do João Matos. Vamos agora em conta a deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira. Bom dia, Sr. Deputado. O PS foi um dos partidos que mais cedo levantou também esta bandeira de eutanásia. A Sra. Deputada foi relatora do projeto para a lei de despenalização da morte medicamente assistida, com base naqueles 5 diplomas que tinham sido aprovadas no Parlamento. Como é que o Partido Socialista e o Sr. Deputado escutaram os argumentos do Presidente da República, que não invocou aquele que tem sido o argumento mais invocado por quem é contra a eutanásia, mas aponta ali duas questões muito específicas e relacionadas com a saúde e com a parte médica da lei.
Sim, bom dia, muito obrigada pela oportunidade de participar. Eu começaria precisamente por aí, não é? Ouvindo, tendo tido a oportunidade de ouvir as últimas duas intervenções, eu penso que o Sr. Presidente esteve atento ao facto de este diploma resultar de uma discussão muito ampla, uma discussão que leva cerca de 10 anos, uma discussão que teve uma participação alargadíssima, não só de todas as entidades relevantes para este processo, mas também de personalidades de todos os setores e de todas as entidades e personalidades que quiseram participar no processo legislativo. Portanto, foi um processo legislativo altamente participado. Devo-lhe dizer, como deputada, não tenho memória de um processo legislativo, quer na legislatura passada, quer nesta legislatura, tão participado e tão aberto à sociedade civil como este. Penso que ficou claríssimo que os argumentos, nomeadamente da ex-deputada Isabel Garrista Neto, que ainda agora participou, no sentido da vida humana ser absolutizada e, portanto, a eutanásia ser inconstitucional à partida, seja qual for o tipo de regulamentação, foram totalmente afastados pelo Sr. Presidente da República, que, aliás, fundamentou esse afastamento no preâmbulo do projeto de lei do Partido Socialista. Portanto, esta ideia que tem sido veiculada por várias pessoas nos últimos dias, dizendo que a nossa Constituição diz que a vida humana é inviolável e, portanto, fosse qual fosse o diploma, é totalmente inconstitucional, a eutanásia foi e bem afastada pelo Sr. Presidente da República, que, portanto, recordou que estamos numa matéria em que há liberdade de conformação do legislador, em que, portanto, é possível, evidentemente, legislar sobre esta matéria, tendo em conta o que são as concessões sociais de cada momento, e o Presidente da República, portanto, levanta dúvidas relativamente a alguns preceitos no que toca aos chamados conceitos indeterminados. E dúvidas essas que, naturalmente, respeitamos absolutamente. Discordamos, mas respeitamos. E quais são essas dúvidas? Têm a ver com o uso de conceitos como, por exemplo, sofrimento insuportável. Ora, aquilo que nós entendemos, olhando para o direito comparado, e também ouvindo vários constitucionalistas e juristas que foram chamados a este processo, como, por exemplo, o professor Jorge Reis Novaes ou o penalista Inês Ferreira Leite, entre outros, é que é praticamente impossível legislar sobre a matéria da despenalização da morte assistida sem recorrer a conceitos indeterminados. O que é muito importante é que eles sejam determináveis. O que é que isto quer dizer? Os conceitos até podem ser indeterminados, como diz o Sr. Presidente da República, mas tem de ser possível ao aplicador da lei e a quem, obviamente, ainda vai regulamentar, mas também a quem a aplica, tem de ser possível decifrar o seu conteúdo. Nós entendemos que ficou suficientemente explanado e, para mais, foi mais densificado no grupo de trabalho do que aquilo que eram os projetos de lei no seu início, e entendemos que isso ficou suficientemente densificado para que passasse o teste da inconstitucionalidade. O Sr. Presidente entende que não e, portanto, enviou para o Tribunal Constitucional aspectos particulares da lei e que, portanto, não põem em crise a própria existência da eutanásia. Será o Tribunal Constitucional, evidentemente, a arbitrar essa questão. Se o Tribunal Constitucional não der razão ao Sr. Presidente da República, seguir-se-á, naturalmente, a promulgação. Se der razão ao Presidente da República, pois corrigir-se-ão esses aspectos e será o processo normal.
Doutora Isabel Moreira é constitucionalista, é especialista em direito, mestre em direito constitucional. Esta é uma questão que fazia agora apelo a essa sua formação académica. O Presidente da República coloca aqui ou não aqui em cima da mesa questões de muito difícil decisão em termos meramente legais, constitucionais?
São questões altamente técnicas que têm a ver com o nível de determinabilidade que nós exigimos a determinados conceitos para efeitos de saber se está preenchido ou não aquilo que é o conceito de reserva de lei. Portanto, é uma questão altamente técnica e, portanto, é uma questão que os juízes devem arbitrar com toda a serenidade e com toda a calma. Agora, o que é para nós fundamental é saber que o Presidente da República entendeu que não são de acolher os argumentos daqueles que entendem que a vida humana deve ser totalmente absolutizada e que, portanto, não pode haver eutanásia. E isso foi totalmente afastado pelo Presidente da República. E também aqueles argumentos um pouco terroristas, no sentido de dizer que isto é uma porta aberta, escancarada, e que vamos. E o que está aqui em causa é abrir-se a porta a que qualquer pessoa com o mínimo de fragilidade possa recorrer à eutanásia. Quer dizer, o Presidente, não, em nenhum passo do seu requerimento para o Tribunal Constitucional, falo disso. E já agora, devo dizer que há questões que não vale a pena voltarmos a discutir, como, por exemplo, agora se falou na questão da ordem dos médicos, participar, não participar. Eu penso que não vale a pena agora levantar ruído
sobre questões que não estão a ser discutidas neste momento. O Presidente levantou problemas que se prendem com questões técnicas, com a determinabilidade de certos conceitos. E essas questões, se forem acolhidas pelo Tribunal Constitucional, terão de ser ultrapassadas na sede própria, que é o Parlamento. Quanto às demais questões, elas são fictícias. Isto foi um processo altamente participado, um processo altamente democrático. E, naturalmente, se a lei for promulgada, porque o Tribunal Constitucional não se pronuncia pela inconstitucionalidade, ou for promulgada mais tarde, porque o Tribunal Constitucional se pronuncia pela inconstitucionalidade de algumas normas e depois essas normas são corrigidas, naturalmente passa a ser uma lei da República e todas as entidades e todas as pessoas devem respeito a uma lei da República. Naturalmente, como se saberá, os médicos têm direito à objeção de consciência, como é evidente, e portanto, neste momento penso que não vale a pena levantar falsas questões ou voltar a discutir questões completamente ultrapassadas, com a ideia de que qualquer pessoa com uma pequena lesão pode recorrer à eutanásia. Isso é levantar fantasmas absurdos, ou a ideia de que esta lei não foi altamente participada. Qualquer pessoa pode ir ao site da Assembleia da República e ver como foi participada por psicólogos, por psiquiatras, por médicos, por juristas de todas as áreas e esperarmos serenamente por uma decisão de um tribunal constitucional e, a partir dessa pronúncia, atuarmos ou num sentido ou noutro.
Obrigado, secretária Isabela Moreira, deputada do Partido Socialista, um dos partidos juntamente com o Bloco de Esquerda que levantou esta questão da eutanásia, que há mais tempo defende a necessidade de despenalizar a morte medicamente assistida. Retomo a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, arquiteto Armindo Magalhães, liga-nos de Vila Nova de Famalicão. Como é que olha para esta decisão do Presidente? Com aplauso, com críticas?
Eu olho para esta decisão com algumas críticas. A deputada do Partido Socialista acabou por esclarecer muito bem o que é que a lei tem, penso de uma forma muito didática. Eu só queria falar o seguinte: esta lei foi votada por mais de 2/3 dos deputados, isso é um ponto importante. E como referiu, com muita escrutínio e com muita participação de toda a sociedade. Portanto, esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, isto é a minha leitura, o Presidente da República aqui quer fazer aquele papel e bem, eu tenho alguma bastante consideração pelo Presidente da República, mas ele também representa aqui um setor conservador, religioso. Pronto, há aqui uma tendência que eu penso que é esse setor que não está de acordo com a lei. Portanto, ele quer, na minha opinião, quer agradar esse setor, é isso que ele quer dizer, e daí mandar a lei para o Tribunal Constitucional. O terceiro ponto que eu queria referir, e é um ponto até que está na atual discussão do momento, que infelizmente, o Tribunal Constitucional, eu tenho algumas dúvidas sobre a sua eficácia. Eu, quando me falam com o Presidente do Tribunal Constitucional, diz o que diz, eu até tenho em dúvidas se o Tribunal Constitucional terá alguma eficácia. Esse será outro ponto. O segundo ponto, o último, e para concluir, eu acho que nós estamos quase a discutir o sexo dos anjos, porque esta lei não obriga ninguém a praticar a eutanásia. O que esta lei dá ou permite que as pessoas, com todas as suas faculdades e com toda a sua capacidade, de uma forma livre, que eu acho que é um país de, possam fazer. Eu não percebo sequer esta questão. Compreendo o Presidente da República no sentido de agradar a um setor, eu vou chamar conservador religioso, mas com uma ideia de religião um bocado ainda arcaica. E só por aí é que se entende, não entendo, porque não há nenhum. Isto é pacífico. É a mesma coisa que ela de ser homossexual, poder casar os homossexuais. É uma coisa que cada um faz, quer ou se não quer. Não vejo porque. Era isto. Muito bom dia.
A opinião do arquiteto Armindo Magalhães. E que opinião tem o nosso ouvinte Carlos Conde, que está reformado e que nos liga do Cacém? Bom dia.
Olha, bom dia. Obrigado por me deixarem participar. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, Carlos Conde.
É assim. Eu sou contra totalmente a eutanásia, porque o nosso Criador, chamem Deus, chama o Universo, é que nos deu a vida. É Ele que nos há de tirar. Por conseguinte, sou contra a eutanásia. Por outro lado, como é que se explica a uma criança, depois aos nossos filhos, o que é eutanásia? Mas hoje, infelizmente, já se pratica a eutanásia passiva. Se não temos, há doentes paliativos, no caso do meu avô, que tinha as pernas partidas e não pôde ser operado, não puderam operar, mas deram-lhe comprimidos para as dores. Ora, consequentemente, deixaram-lhe morrer. É um crime. Por outro lado, há médicos mais conscienciosos que os ligam a umas máquinas e depois quem é que vai desligar as máquinas? O tribunal? Os médicos? E muitas vezes são os familiares para receberem surdas heranças. E quando se vê o caixão de um paliativo, não se sabe as circunstâncias em que ele morreu. E hoje em dia também não se sabe o que é que se passa com os paliativos. Como é que depois vão justificar a morte? Se não forem os familiares, como é que o médico depois... Ficamos na dúvida. O médico hoje é contra o aborto direto. Não faz o aborto direto, só em casos excepcionais, se houver um tumor no útero ou amputar uma perna por uma razão excepcional, mas é contra o aborto direto. Como é que o mesmo médico depois vai praticar a eutanásia?
Pergunta que nos deixa o Carlos Conte. Vamos ao encontro do líder parlamentar do CDS. Bom dia, Sr. Deputado Telmo Correia. O CDS, desde que esta questão foi levantada, que se tem manifestado frontalmente contra a possibilidade de despenalizar a eutanásia. Como é que o CDS avalia a decisão do Presidente da República que envia a lei para o Tribunal Constitucional, mas não coloca em causa a legitimidade da eutanásia, nem sequer a legitimidade da Assembleia da República legislar sobre a eutanásia?
Tá, muito obrigado pela pergunta, e se me permite farei só uma, que tem a ver com a pergunta, de resto, uma pequena introdução para refletir sobre o seguinte. É evidente que, e é conhecido e é sabido, que o CDS é contra a eutanásia. E é contra a eutanásia desde logo por uma questão de princípio, quer dizer, porque nós consideramos que a vida humana é de facto inviolável e deve ser assim que deve ser abordada e olhada, e portanto achamos que a eutanásia, enfim, a ideia de que um médico se possa aproximar de um doente não para o ajudar ou para o tratar, mas para o matar, para nós é uma ideia que não é concebível. Em segundo lugar, e já não é a mesma coisa, há a questão política e a questão desta lei em concreto, ou seja, mesmo para aqueles que a admitam, como é que se pode garantir, através dos conceitos que estão em causa, através daquilo que se aplica, que ela é, e estamos a ouvir aqui no fórum opiniões a favor e contra, mas ela é de facto uma vontade livre, formulada, esclarecida e perante um sofrimento intolerável ou inaceitável. Quer dizer, portanto, como é que se pode garantir isso, não é? Ou seja, como é que alguém que está nesse sofrimento e que pode estar, inclusivamente, numa situação de estar psicologicamente afetado, não é? Quer dizer, porque as pessoas em sofrimento, obviamente, não têm a sua maior lucidez, pode tomar uma decisão que, se calhar noutras circunstâncias, se calhar um ano depois, uns meses depois, não tomaria. Só que tomando essa decisão, a sua vida acabou. Ou seja, alguém o conduziu à morte, alguém o matou, enfim, não tínhamos medo das expressões. E, portanto, isso é uma dúvida que tem a ver com o próprio conceito em si, de que em que casos é que a eutanásia é admissível. Por outro lado, quando se diz que essa situação é parte de uma situação irreversível, todos nós sabemos, e isso é outra dúvida, que eu acho que quem, e já estou no campo das dúvidas e não da oposição de princípio, que já falei sobre ela, como é que nós podemos garantir que aquilo que, todos nós sabemos isso, aquilo que hoje é incurável, às vezes não passam muitos anos, não é? Quer dizer, olha, basta ver o que a medicina e a ciência conseguiu fazer em relação a esta pandemia que estamos a viver. Em um prazo absolutamente recorde, nós temos várias vacinas e todos os dias vêm notícias de mais uma vacina a circular e a ser administrada. Quer dizer, era impensável nós...
Mas aqui temos a dimensão do sofrimento, Sr. Deputado. Há pouco um ouvinte escreveu que participou no debate online e disse uma frase que eu não me esqueci. Viver não é o mesmo que estar vivo.
Viver não é o mesmo que estar vivo, mas eu digo-lhe uma outra frase que eu espero que fique também, que é: não há vidas dignas e que merecem ser vividas e outras que não merecem. Todas as vidas, sejam as dificuldades que forem, sejam as circunstâncias que forem, merecem ser vividas. Se quiser, guardará ou não também esta frase, para além da outra. E aquilo que eu lhe digo é que há vidas que, em determinado momento, parece que conduzirá a uma situação de morte irreversível e com sofrimento, mas que a ciência, passado uns tempos, pode resolver. E o que está nesta lei, por exemplo, é não é só para pessoas em fim de vida. Eu estava a ouvir até com atenção, e até percebi que ele tem uma posição que é concordante com a minha, o ouvinte anterior, ele dizia à máquina, ele disse que não tem nada a ver com desligar da máquina. Desligar da máquina ou manter as pessoas vivas artificialmente já é possível hoje em dia, não precisa da lei de eutanásia. O que estamos a falar aqui é de um médico, em vez de tratar uma pessoa, matar uma pessoa porque ela tem uma lesão ou tem um problema ou até teve um acidente em que fica paralisado e que é irreversível.
Mas não considera, mas não considera, Sr. Deputado, que na prática o Presidente da República retira o essencial da argumentação do CDS contra a eutanásia?
Já, se me permite, já lá ia. E, portanto, quer dizer, aquilo que é irreversível hoje pode não ser reversível amanhã. A ciência pode encontrar uma solução para doenças que hoje são incuráveis, e é só isso que eu queria dizer. Indo em concreto à questão do Presidente da República, é uma questão diferente, e é uma questão, na minha opinião, deve ser olhada, uma vez que o Sr. Presidente da República não usou o veto político, podia ter feito, mas não fez, em relação àquilo que ele fez, deve ser olhada como uma questão jurídica, e com uma leitura jurídica. Ou seja, aquilo que o Sr. Presidente da República diz, de facto, é que estes conceitos, ou seja, as circunstâncias em que pode ser aplicada a eutanásia, são demasiado indeterminados e que as garantias desse ponto de vista não são suficientes. E pede essa consulta ao Tribunal Constitucional. O que é que eu lhe digo sobre isso? A decisão de pedir a consulta, do meu ponto de vista, é correta. É bom que esta lei chegue ao Tribunal Constitucional e é bom que o Tribunal Constitucional a analise, ou seja, o Presidente da República está aqui, quero eu acreditar, como é evidente, não tenho razão para pensar o contrário, a dar a sua opinião, a sua noção valorativa sobre esta matéria. E o Tribunal Constitucional vai fazer, obviamente, uma análise séria e que tem que ser respeitada sobre este assunto. Quer dizer, não vamos aqui também lançar nenhum tipo de suspeição sobre o Tribunal Constitucional, que é, obviamente, composto por juristas qualificados e competentes. Outra questão, e é isso que me está a perguntar, e eu estou de acordo absolutamente com a sua pergunta, é: poderia o Sr. Presidente da República ter feito aquilo a que alguns constitucionalistas se têm referido como a magna questão nesta matéria? Podia, mas não fez. Mas não fez. E, de facto, não fez. Ou seja, esta questão obriga o Tribunal Constitucional a uma reflexão sobre a questão da eutanásia e sobre a questão da sua constitucionalidade, mas a pergunta mais direta, ou seja, é ou não a lei da eutanásia conforme ou admissível à luz daquilo que diz designadamente o artigo da Constituição que se refere ao direito à vida, que é o artigo 24º. Que diz a vida humana é inviolável. Essa questão não foi posta. Devia ter sido posta, na minha opinião, sim. Mas, enfim, eu não sou o Tribunal Constitucional e também não sou o Sr. Presidente da República e, portanto, tenho que respeitar aquilo que ele colocou ao Tribunal. Vamos aguardar a leitura que o Tribunal... Isto não impede o Tribunal de se pronunciar, como é evidente. Vamos aguardar qual é a resposta do Tribunal, mas, obviamente, isso não significa também que essa questão não possa ser colocada no futuro. Pergunta-me a mim diretamente e, portanto, sem nenhum rodeio. Acha que essa pergunta devia ter sido colocada? Acho que sim. Acho que sim. Não foi, enfim, do mal ou menos, por assim dizer, e, portanto, o haver uma análise constitucional não é mau. Vamos ver o que é que o Tribunal nos diz e, a partir daquilo que o Tribunal nos diz, saber se vale a pena ou não ainda colocar essa mesma questão no futuro. Depende muito da resposta que o Tribunal tiver que dizer. Neste momento, o processo parlamentar está encerrado. O debate foi feito, as posições foram claras, houve uma maioria ao contrário da maioria que tinha havido, o quê? Há 2 anos atrás, por aí, que aprovou esta lei. Eu acho, é a minha opinião, e é a opinião do CDS, particularmente, eu diria, aviltante quase, ou escandaloso, que no momento em que nós temos notícias de centenas, e no dia, inclusivamente, que esta lei foi aprovada, estávamos nos 300 mortos por dia, a maior parte deles idosos, que o Estado que tenha a dizer às pessoas é, olha, o que nós temos para oferecer é uma lei de eutanásia. Portanto, no dia em que estão a morrer centenas de pessoas, a maior parte delas idosos e a maior parte delas com mais de 80 anos, o que o Estado tem para oferecer, olha, é uma boa morte, que é a expressão que usam os defensores da eutanásia. Acho que isso não faz, na minha opinião, sentido nenhum, mas isso é só a minha opinião.
E é uma questão que já foi aqui ultrapassada pelos factos. Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, por nos explicar a forma como o CDS avalia a decisão do Presidente da República e os argumentos utilizados para pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade da lei da morte medicamente assistida. Mas agora o encontro do deputado André Silva, deputado do PAN, Pessoas, Animais e Naturezas. Bom dia, Sr. Deputado. O PAN foi o primeiro partido a entregar formalmente na Assembleia da República um projeto de despenalização da eutanásia. Como é que escutou os argumentos do Presidente?
Bom dia a todo o Fórum, obrigado pelo convite a participar. É uma participação positiva, uma contribuição positiva do nosso ponto de vista por parte do Sr. Presidente da República, natural e positiva, na medida em que após, e nas palavras do Sr. Presidente da República em maio de 2018, um debate bastante participado por todos os setores, ele vem aqui trazer ao Tribunal Constitucional, requerer ao Tribunal Constitucional que esclareça dúvidas sobre a regulamentação desta lei e não sobre, e essa no fundo é o aspecto positivo, e não sobre qualquer objeção sobre a constitucionalidade do ato de eutanásia poder violar, no fundo, o princípio da inviolabilidade da vida, afastando-se claramente daquilo que são posições mais medonhas e intoleráveis, como as que temos ouvido, por exemplo, por parte do CDS. E, portanto, ultrapassada esta questão, que o Sr. Presidente da República não tem, dúvidas sobre a constitucionalidade do conceito de eutanásia ou de despenalização da morte medicamente assistida, vem-nos trazer dúvidas que discordamos, mas que são dúvidas legítimas, sobre os conceitos que ele considera, ele, o Sr. Presidente, considera indeterminados, como lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, ou sofrimento intolerável. Ora, é verdade que são conceitos indeterminados, mas são determináveis. E, portanto, o que é fundamental aqui, do nosso ponto de vista, é que estes conceitos que apenas dizem respeito ao projeto de vida, à conformação de vida e ao sentir de cada pessoa, possam, no fundo, depois ter a validação e a confirmação por parte da ciência, entenda-se, pelos médicos que vão, no fundo, validar ou não estes conceitos indeterminados, que vão ou não determinar. E esta lei, e é isto que é importante referir, esta lei tem anos e anos de debate, teve um processo absolutamente participado, não só em termos do debate, como já disse, mas também ao nível do processo legislativo, e cada pessoa que faz este pedido passa por, primeiro por um médico que acolhe o pedido, depois por um médico especialista, supostamente, daquelas que são as anomalias ou as patologias de que sofre, eventualmente por um médico psiquiatra e ainda por uma comissão de avaliação formada por cientistas das áreas da saúde para poderem fazer essa mesma avaliação, para poderem determinar o quão a quantidade, se quisermos, ou a gravidade da anomalia ou do sofrimento dessa pessoa. E, portanto, estes conceitos são conceitos que existem em vários regimes jurídicos nacionais, são conceitos inclusivamente que são utilizados em todos os países, em todos os estados que praticam ou que despenalizam a morte medicamente assistida e, bom, apesar de para nós eles estarem corretamente identificados e de termos uma lei absolutamente rigorosa, se for caso disso, de se reavaliar ou retificar qualquer conceito para que ele seja mais consistente, pois estaremos abertos a essas sugestões. Mas vemos como positivo e construtivo que o Sr. Presidente da República tenha requerido a consulta ao Tribunal Constitucional para se pronunciar sobre os aspectos da regulamentação da lei e não sobre o conceito de eutanásia enquanto ato que possa que pudesse violar a Constituição da República Portuguesa, o que o Sr. Presidente afastou com este requerimento.
Agradeço ao deputado e porta-voz do PAN André Silva o contributo que trouxe também aqui ao Fórum TSF. Bom dia, Telmo Santos, é advogado, Liga-nos Lisboa. Que opinião tem sobre este tema?
Bom dia. Eu estava a ouvir agora o Sr. Deputado do PAN. Fico muito contente que ele esteja aberto a corrigir as coisas que o Tribunal Constitucional liga que há a corrigir. Enfim, sobre o envio pelo Sr. Presidente da República para o Tribunal Constitucional, com os argumentos que envia, eu não fico espantado. Eu penso que, do ponto de vista constitucional, esta lei fez aquilo que pôde, apesar de eu não conhecer com rigor esta lei. Esta lei fez aquilo que pôde no quadro constitucional existente, sendo que as reservas que o Sr. Presidente tem sobre a lei, dizem respeito à subjetividade de conceitos, são, obviamente, muitíssimo pertinentes. Se me é permitido validar o que diz o Sr. Presidente da República, que é um constitucionalista, e levarão, obviamente, o Tribunal Constitucional a refletir não só sobre essa subjetividade, mas sobre o tema subjacente, que é aquilo que a Constituição diz, que é a inviolabilidade do direito à vida. Eu acho que não temos de ter medo das palavras, isto já foi dito há pouco, penso que o Sr. Deputado Telmo Correia. Do que estamos a falar é de matar, só para clarificar as coisas, do que estamos a falar é de matar alguém. O direito à vida é um direito que não pode ser retirado a ninguém. O que está aqui em causa é a liberdade individual de cada um, e penso que do ponto de vista jurídico e constitucional provavelmente essa é a grande discussão, o direito à vida e o direito à liberdade individual. E o que se está a dizer é que é permitido que uma pessoa peça o auxílio de outra pessoa para cumprir uma vontade sua, individual. E pronto, no fundo será isto que o Tribunal Constitucional terá de decidir. O que acho, ao contrário daquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, é que eu não acho que este tema tenha sido assim tão participado quanto isso. Quando se fala da participação, de isto ter sido bastante participado, fala-se de participação de setores. Eu acho que socialmente este tema não foi discutido. E no seio da sociedade. Eu penso que é um tema absolutamente técnico, que convoca valores intrínsecos de cada um. Mas é muitíssimo técnico do ponto de vista jurídico e acho que há muita desta discussão se refugiou justamente numa discussão absolutamente técnica que é provavelmente intransponível para a generalidade das pessoas. A minha formação é esta, é jurídica e mesmo assim. Mas diria eu que não há muitas coisas que não consigo acompanhar.
E fica...
O que acho é que, só para terminar, o que acho é que esta abertura desta discussão, e ao contrário do que disse também a deputada Isabel Moreira, acho que é sempre tempo de discutir e de voltar a abrir discussões num tema tão definitivo como é a morte, mas acho que esta discussão abre a porta, não para aquelas situações que são caricaturais sobre um pequeno sofrimento levarem uma opção pela eutanásia, mas sobre a relativização do direito à vida. O que vai ser discutido a seguir, depois de se aprovar isto, esta é a antecâmara para se discutir muito mais.
E obrigado por estar connosco com a sua opinião. Estou já aqui a correr contra o tempo e gostava ainda de escutar o enfermeiro Paulo Martins, que nos liga de Famalicão. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia ao Fórum. Efetivamente, este tema é um tema fraturante na sociedade. Eu, como profissional de saúde e que lido com a morte todos os dias, Na minha opinião, eu divido isto em três pontos. No fundo, uma decisão política, existem as diversas e as diferentes ideologias políticas, e então temos aqui um aspecto. Depois, o segundo ponto relativamente à orientação religiosa, pronto, que todos devemos respeitar todas as opiniões, e é outro aspecto. E, finalmente, o aspecto humano e individual de cada um. Ora bem, no fundo, o que eu retiro desta lei é a despenalização da morte medicamente assistida. Ora bem, eu, tal como diz a Constituição, todos temos direito à nossa própria liberdade, à nossa decisão. Portanto, se a própria Constituição apresenta alguma ambiguidade no que diz respeito, no, por um lado, a esta liberdade que eu tenho direito, e por outro, ao direito à vida. Então, acho que, eu não sou jurista, não sei de que forma se poderia mudar isso, mas acho que se deveria mudar a Constituição nesse aspecto, de forma a deixar de ser ambígua, neste ponto, caso esta lei seja aprovada, e eu espero que seja aprovada, porque sobre a minha opinião, sobre a minha decisão, sobre a minha individualidade, acho que ninguém tem esse direito.
Obrigado, Paulo Martins. Obrigado, Paulo Martins, pelo seu contributo. Gostava também de escutar o Paulo Carneiro, gestor comercial, que nos liga da Trofa, a quem peço uma grande capacidade de síntese. Bom dia.
Muito bom dia, sou Manuela Cássio. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade, desejar a si e ao todo o fórum tudo de bom. A minha opinião sobre a eutanásia é o seguinte: nós estamos aqui a discutir se a eutanásia pode ser despenalizada ou não, sendo uma vontade do próprio, quando temos recentemente tido a aprovação do aborto. Quando nós falamos do aborto, estamos a falar de tirar uma vida a um ser que não tem a oportunidade de se defender nem de dar a sua opinião. Uma pessoa que está numa situação da sua vida onde já não quer viver, acho que nós não respeitarmos isso é de um egoísmo, de uma falta de empatia que eu acho incrível. Por outro lado, se eu decidir tirar, pôr termo à minha vida, e se eu tiver nas minhas faculdades físicas, ninguém me impede de eu próprio tomar uma pastilha, um medicamento, ou, entre aspas, atirar-me de uma ponta abaixo, a decisão é minha, e eu, qualquer pessoa, resolve o seu problema. Atenção, que sou a favor da vida e contra o suicídio. Podíamos também discutir até que ponto o suicídio é um ato de cobardia ou um ato de
coragem. Mas essa é uma questão que já não temos aqui tempo.
Evidentemente. Agora, a nível da eutanásia, nós devemos respeitar que alguém que está numa situação onde entende, por ato próprio, individual, elucidado e informado, que não pretende viver naquelas condições, acho que devemos respeitar que essa pessoa que não possa fisicamente pôr fim a esse sofrimento, que possa ter alguém que o possa ajudar.
E obrigado, Paulo Carneiro. É com a sua opinião que estamos ao fim do debate que fizemos hoje aqui no Fórum TSF.